falei pra mulher que eu ia no mercado, ela falou, ah, traz carne pra nós fazer gostrogonocoff. Que gostrogonocoff o que, rapaz? Vai comer é ovo. Eu comprei foi bandeja de ovo. Até cagar pinto. Oxi.
Vai de Retro Podcast, feito pra galera das antigas.
Estou eu aqui de novo, mais uma vez, como
bem-humorado.
Host lá, dessa bosta desse programa aqui.
Quanta empolgação, Luquinhas.
É, acordei super bem-humorado hoje, viu?
Aê! Aê, muito bem! Parabéns, Luquinhas.
9 horas da manhã de domingo, é de cair o cu da bunda, como já dizia velhas pessoas, mas iremos falar de consoles que nós... Consoles, viu, Frank, né? Consolos...
É a mesma coisa, Luquinhas. Você já viu um Atari, Luquinhas? No primeiro episódio eu falei isso. Episódio zero, você já viu um Atari? Depois você pesquisa. Joystick. É a mesma coisa.
Mas aqui iremos falar dos nossos consoles dos sonhos que tivemos vontade de ter ou tivemos na nossa infância e adolescência, barra adolescência. E começando por você, DH Paz. Você que morava na rua antigamente, né?
Era o mendigo do programa.
Tá, o mendigão aqui do programa. Qual os consoles que você tinha? Qual sanduíche de presunto?
Vai, Chavinho, conta a sua história.
Conta aí sua história, que morava no barril. Ela.
Cara, eu vou dividir ela em dois pedaços curtos. O primeiro eu já contei aqui no Vai de Retro, inclusive, que tudo em Montes Claros é mais difícil de conseguir. E quando a gente, na época que eu era pequeno, assim, eu colecionava a Pokémon Club. E assim, quando a gente, eu e os meus amigos, a gente ficava folheando as revistas, a gente via a folha de propaganda que tinha os anúncios, né? E tinha lá o Game Boy Color pra venda. E assim, era uma coisa inalcançável. Era um absurdo aquele, ter
até
aquilo,
hoje.
Era impossível. É, até cara, até hoje, aquela merda. E assim, em um momento, foi bem mais rápido do que eu esperava. Eu consegui realizar esse sonho em partes, porque eu comprei um Game Boy preto e branco com a tela surrada. Eu já contei essa história toda, tá lá no episódio de Pokémon. Vamos dar uma conferida lá.
Do ex-amigo seu lá, né?
Exatamente.
Tipo, é.
Que você aí, salvou do assalto, o ex-amigo seu que você salvou do
não,
assalto.
Não, é o das
não,
pilhas.
Não, mesmo não.
É o das pilhas.
Me admira muito DH ter mais de um amigo. Parabéns, DH. Não é, nós não conseguimos.
Eu pagava eles pra poder, né?
Tá vendo? Se tem algo que não é difícil achar em Montes Claros, é amigo, né, DH?
Tudo, basta ter um par de pilhas que... Enfim, reaproveitando piadas. Mas, no geral, o sonho mesmo que eu tinha quando eu era mais novo e tudo mais é uma coisa mais específica, porque... Um amigo nosso tinha trago 64, a gente jogou pra caramba, ó, meu Deus, conseguimos até alugar cartucho de vez em quando, lá na Itânia, famosa Tânia. Mas quando eu fiquei sabendo da existência do GameCube, eu tive a noção do quão raro era aquele console para essas bandas. Ninguém tinha, e quase não se falava, só aqueles caras que mais cabeçudinho que gostavam de procurar revista. E cara, quando eu vi F-Zero GX, eu, assim, lá na Itânia, inclusive, rodando, eu fiquei embasbacado. Passei anos querendo aquela coisa e nunca tive a oportunidade de botar as mãos. Só agora no Nintendo Wii, que eu comprei um Wii mais recentemente, né? Nos últimos 1-2 anos aí. Comprei um controle de GameCube, né? Porque ele é retrocompatível. E pude me deleitar dessa beleza com calma, com paciência, sem emulador travando e essas cacaracadas doidas. Mas era de, assim, de babar, cara. Os gráficos eram muito revolucionários na época. Pra pobre, né?
O mundo dá voltas, né? E GameCube, pra mim, é um dos consoles mais lindos já lançados.
O forninho?
O console é muito bonito. É.
Eu acho.
Ele é bonito mesmo.
Fogãozinho da Barbie.
Ele é bonito. Hoje é o Xbox Series também, que parece 3 GameCubes, um em cima do outro, pra te falar a verdade.
É, também é
verdade.
Então. É, GameCube é bonito mesmo. Quadrado, né, velho? É um então, console quadrado. É um...
Diferente, né, do que a gente tem costume de ver, que são aqueles retangulares, ou então, sei lá, né, aquelas coisas meio arredondadas, tipo os bosta do Mega Drive, essas coisas.
Isto é uma calúnia! Uma calúnia!
Mas,
ô, Luquinhas,
aproveitando, Frank...
Ô, Luquinhas, a pausa dramática pra falar seu cu!
Caralho! Meu cu! Vai lá, Frank. Qual que é o,
vai lá,
o
onde,
seu
Lucas?
Console que você tinha... Os consoles que você tinha o sonho de ter, porra, tá escutando a pauta, não?
Caralho, eu não sei onde é que eu tô. Onde é que eu tô? Pô, eu não sei onde é que eu tô.
Qual que era o console que você queria quando você era criança, porra?
Velho, lá em Monte Azul, eu fui uma criança privilegiada, né? Já falei, tinha Super Nintendo, Mega Drive, 3DO, Master System.
Playboyzinho do caralho.
Eu não tive um PlayStation 1, cara, que eu queria muito. E assim, o sonho inalcançável era o Nintendo 64. Mas eu não tive, não é porque eu não tinha condições, não. É porque meus pais, eles olharam e falaram, na época eu tinha pai ainda, também é bom falar. Velho, o tanto de videogame que você já tem, tem necessidade de... E outra coisa, papai achava que o 3DO rodava os jogos do PlayStation, que era só, como era CD, né?
É, tudo a mesma coisa, né?
É tudo igual. Era tudo a mesma coisa. Então, assim, o que eu queria ter e que eu achava que era palpável pra eu ter, tava do meu lado ali, era o PlayStation 1. E eu não tive. Na infância, né? E o que eu, o sonho de consumo impossível, inclusive em Monte Azul só tinha um, eu já falei isso um milhão de vezes, era o Nintendo 64. Nintendo 64, meu amigo, era uma coisa assim. E tinha a lenda lá que era melhor do que o PlayStation. Realmente era, assim, a capacidade e tudo. Não tinha a quantidade de jogos que o PlayStation tinha. E PlayStation 1 também, eu acho que, se eu não me engano, meu pai até tentou comprar, foi em Tatá pra perguntar. Nem Tatá tinha PlayStation 1, pra você ter ideia. Tatá falou que não compensava porque ele dava muito defeito. E realmente ele dava defeito.
Ah, sim. No início. O canhão, direto sei, as pessoas falavam.
O canhão.
Que tava trocando.
Isso tô
deixar falando. Deixar de ponta cabeça.
94, 95. E como Tatá e uma galera mais é uma galera mais, né? Uma galera bem mais,
good assim. Good vibes.
É.
Guapão, pôr do sol.
É, os meninos. Os meninos, deixa os meninos brincar. Esses meninos com certeza quebrariam o PlayStation de Tatá desde poucos tempos. Mas, inclusive, o que fez uma caída de Tatá foi que o concorrente dele, depois que apareceu lá, só tinha PlayStation. Aí começaram a surgir as locadoras em Monte Azul, inclusive meu cunhado teve uma, que só tinha PlayStation, não tinha outros consoles, só PlayStation 1. E os caras ganhavam muito dinheiro. Mas Tatá ainda manteve roots e eu sonhava ter esse PlayStation. Em Tatá tinha um negócio, tinha um videogame que ele alugava, né? E eu queria que ele comprasse o PlayStation pra poder alugar o videogame, mas...
Fizemos isso, eu e meu irmão, durante um bom tempo, Frank. A gente alugava o PlayStation 1 e ficava o fim de semana.
Era raro, né? Assim, a gente nunca comentou aqui, acho que a primeira vez que entra o assunto de alugar videogames, né?
Sim, sim.
Era meio
bem
raro.
Difícil.
Difícil? Caro? Porra, e fora que o cu não passava nem prego, né? Vai acontecer alguma coisa. Tava fudido. Eu
na
não
sua
sei.
Vez, na sua mão.
É... Eu não sei como é que funcionava aqui em Montes Claros. Lá em Monte Azul era bem de boa. Alugar Super Nintendo, alugar Mega Drive, até o PlayStation também. Só que lá era outro contexto, cidade muito pequena, todo mundo se conhecia.
Aqui era difícil porque além de ser caro, como o Lucas falou, era concorrido. Afinal de contas, o cara tinha 3 PlayStation pra 500 mil moleques querendo alugar. Então quem chegasse primeiro, carregava.
E o medo também, porra. Eu tinha medo de alugar. Se eu quebrasse uma coisa, eu tava fudido.
E a regra que tinha, só tinha uma regra pra você alugar um videogame. Tinha que ser no final de semana. Durante a semana ele não alugava. Porque, não porque...
Porque você tinha que estudar, Frank. Ele era uma pessoa...
Tinha que estudar. Corria-se o risco...
Tá, era consciente.
Corria-se o risco da pessoa esquecer o videogame em casa e não devolver, entendeu? Assim...
Vamos descobrir qual que é o jogo, o console que Matheus queria, apesar que Matheus, né?
Que console que Matheus... Não adianta fazer essa pergunta pra Matheus, não. Pergunta qual
ele
que
era... Ele teve todos.
Não, pergunta ele qual que é a empresa que ele queria que não vendeu
comprar,
pra ele.
Né,
pergunta
ele.
Era a Nintendo, era a Sega, qual que era? Era a Sony?
Tentei a Atari, tentei a Sega, todas essas que ficaram bem
qual
das pernas.
Qual dessas empresas se recusaram a comercializar com você alguns consoles, mano?
Eu ainda tô tentando descobrir o que é o embasbacado que o DH falou. Tô pesquisando no Google.
Tá que pariu.
Desculpa.
O Sadraque. Sadraque.
O DH. Quem é Sadraque?
Miyazaki e Abidinego.
Quem é Sadraque?
Rolou uma fusão.
Explica pra ele aí o que é embasbacado, DH.
Não precisa. Obrigado, DH.
Ah, aí, pronto.
E eu gostei da explicação. Embasbacado é o quê, DH?
Fica é bestificado, é, pronto.
Bestificado, ficou mais claro aí, ó. Pronto. É isso, ouvinte.
Ficou encantado, Matheus.
Olha só. Obrigado, obrigado, DH. Banho cultural.
Vai ré também a cultura.
Tá vendo?
Fala
isso a gente
logo,
não vende.
Videogame que você queria ter, porra.
Eu.
Para de enrolar.
Eu fui uma pessoa que pulou gerações de videogames, né? Então, quando era pequeno, tava no auge aqui do Mega e do Super Nintendo, eu ganhei um Turbo Game. Eu joguei os jogos no Turbo Game, né? Na época, né?
Isso me deixou espantado.
Não é?
É. Veja só você, antes de ter um
império
petrolífero... assim. E aí, eu só fui passar pra geração mais recente, em 96, quando meu avô comprou o Nintendo 64 pra ele.
Chupa! Ele teve o 64 em 96.
Peraí,
meu avô. Nem o Super Nintendo.
Peraí, Luquinhas. Vamos organizar isso aqui. Atenção, ouvintes. O seu avô comprou o Nintendo 64?
Pra ele. Ele jogou.
Pra ele?
Uau,
pra
que legal, ele. Cara.
Mas isso eu conto essa história depois com calma.
Como assim que legal, DH? Um idoso comprou o Nintendo 64. O que tem de legal nisso?
Ué, ele gostar, né, cara? Isso é muito maneiro.
E ele foi até o final do Mario 64, do Mario Kart. Nossa, 64 e do Star Fox 64.
Caralho. Olha, uau, o Avô Games, chama seu avô pra gravar com nós aqui.
Jogava mais que eu, então.
Só se for uma sessão espírita atualmente.
Pois é, ó, atenção, ouvintes. Vai rolar o podcast de papai e o avô de Matheus aqui.
Seu pai puto.
Especial, não, especial.
Nossa senhora.
E Diogo também. Ah, é bom pra invocar Diogo.
Atenção. É Diogo. Diogo tá subindo, né?
É, Diogo tá subindo. Que Deus o tenha. Parece que não volta mais não, hein? Deu certo, vendeu vai de reto pra Jalim Rabê e ele foi curtir a vida, mulheres e artes, né? Tá certo. Enquanto nós estamos aqui, domingão, trabalhando, sem ganhar um puto, sem ganhar nada, pediu um Mortal Kombat até hoje. E DH tá recebendo dinheiro aí, Lucas, e eu nada, só passando raiva, né? E Lucas ainda devolve.
Alguns têm seus queridinhos,
E aí, eu demorei pra voltar a ter um console da geração. Mas nessa época do Nintendo 64, eu tinha esse sonho, eu via o GameCube, né? Acho que nas locadoras aqui, né? Tinha a rede Blockbuster aqui, que depois virou Americanas. Tinha o GameCube e eu sonhava em ter ele assim. Mas o console que eu queria mesmo, tinha um tio que tinha o Play 1. E aí ele vinha com aquele porta-CDs com dezenas, centenas de CDs. E você falava, pô, eu quero ter esse videogame que dá pra ter vários jogos, né? E aí, na casa de um amigo meu, eu vi pela primeira vez o Dreamcast. E eu lembro de ter passado a tarde jogando Tony Hawk, acho que um, dois, ou três, de repente. Assim, mas no Dreamcast, você vê aquele controle com aquela telinha, você poder jogar em CD. Fala, cara, esse é o videogame dos sonhos. E tinha jogo do Sonic. E falei, não, esse...
Que sonho bosta, hein?
Precisa ser o meu próximo videogame. E ó que eu sempre fui nintendista, assim, de defender mesmo.
Eu vou mandar o um silêncio eloquente pra Luquinhas parar.
Todo mundo tem um deslize na vida, né?
Agora deixa eu falar uma coisa. Eu gostei do Matheus falando que ele tinha um vovô garoto, né? Ah lá, aquele jogador gostoso do Palmeiras. Como é que é o nome dele, Luquinhas? Aquele que...
Zé Roberto
e Lenny Craft. Então, né? Delícia. É, aposentou dos jogos. Depois você... Vê uma foto deles aí, você vai ver. Que homens. Mas o Matheus tinha um vovô garoto, não é à toa que ele gosta de Blink 182, né? A banda do Dr. Renato. É. Só tem semana Didi lá isso? Fazendo TikTok, cantando.
Aqui deixa o Blink quieto, pô. O sonho é sério jogar um Dreamcast. Você não tem que dar palpite aqui, não, porra.
Calma, Lucas. Calma,
e você,
Lucas.
Luquinhas? Qual o seu sonho, Luquinhas? Conta pra gente.
Eu tive vários, eu era um garoto empobrecido.
Roda, né, Luquinha? Seu sonho lá onde você morava é ter uma roda. Inventar a roda, o fogo.
Fazer fogo.
É alguma coisa assim.
É. Mas eu queria ter o Nintendo 64, queria ter tido o PS1. Isso eu só tive depois de velho.
Mas tinha energia dentro da oca pra você ligar o console lá, Lucas?
Ah, tomar no cu, DH. Porra. Lá tem... Eu morava na rua. Porra. Eu, pelo menos, tinha uma oca, um teto. E se chovesse, eu tinha proteção, e eu sei.
Papelão,
hein? Pendingão. Vou chamar John Leitão pra vocês. Já viu o John Leitão fica dando dinheiro pro povo na rua? Vou chamar ele pra você.
Quem é John Leitão?
Ah, é um influencer aí que ajuda as pessoas.
Nossa, o que você anda fazendo na internet, Luquinha? Eu tô preocupado agora.
O cara não tinha eletricidade, mas sabe o que é John Leitão.
É, pois é, né?
Olha as referências do Vai de Retro, ouvindo. João Leitão.
João Leitão.
É John, não é João, né?
Ah, então João. Vai, João Leitão.
Aqui é, porra, Brasil.
E aí, mas eu tive um primo. Tem um primo, né? Aliás, eu não tive, não. Ele ainda tá vivo.
Eu vou mandar... Pera aí, Luquinhas. Pera aí antes de falar. Vou mandar um inbox pra você aqui falando que você tá muito agressivo. Você pega leve aí. As conversas que nós temos quando tem essas reuniões do Vai Direto.
Viu?
Vou mandar aqui no inbox seu, no WhatsApp. Vou mandar no WhatsApp.
E eu vou mandar você delicadamente se fuder. Aí...
Calma, Luquinhas.
Aí eu tava... Meu primo tinha um Game Boy Color também. Então o meu sonho é igual o de DH. E aí teve uma vez que eu viajei pra Governador Valadares. Ele mora lá. E aí nós ficamos jogando Pokémon as férias inteiras. E aí meu sonho sempre foi ter este console, o Game Boy Color. E eu nunca tive essa oportunidade, nem o preto e branco igual o DH teve. Eu nunca mais peguei um Game Boy Color desde aquela época. Nunca mais. E aí, depois eu fui tendo outros, né? Aí o primeiro console que eu tive semelhante, né, foi o Nintendo DS. Eu comprei...
excelente console.
E tive uns 3 Nintendo DS desde então. Aí eu compro, dou pra alguém, vendo pra alguém. Eu dei um pro meu sobrinho, um Nintendo DS. Meu sobrinho agora tá lá jogando Pokémon também. Estou espalhando a palavra.
Justo.
Mas o Game Boy Color, nunca mais tive a oportunidade de sequer tocar em um. Este é meu sonho até hoje, Frank. Realize, você que tem aí um milhão de consoles.
Já realizei, já.
Guardados aí.
Te deu um console chinês aí que roda Game Boy Color melhor que o Game Boy Color.
É. Vou jogar top. Então no console chinês.
E outra coisa também, tá toda a biblioteca do Game Boy Color aí no console chinês.
Mas nem só de consoles chineses vivem o Vai de Retro. Então, Frank, começa aí com a sua notícia.
É, vou trazer uma notícia bacana aqui, ó. Trazer aqui uma notícia do Portal Arcade. O Game Boy ganhou um novo cartucho que o transforma em uma rádio. Olha, bem-vindo a 1889.
É isso que eu ia falar.
É, parabéns. O Game Boy completou 35 anos em 21 de abril e o portátil segue sendo jogado, recebendo novos games e até novos acessórios. Como esse cartucho que transforma o console em um rádio FM. Esse tipo de item existia já nos dias de glória do portátil, mas este naturalmente traz novidades interessantes para os entusiastas. Olha. O cartucho Orange FM possui uma antena interna embutida que entra em ação quando nenhum fone de ouvido está conectado ao conector de 3,5 mm. Você pode usar o alto-falante do Game Boy para ouvir rádio sem a necessidade de fones de ouvido. Isso diferencia o Orange FM dos periféricos de rádio FM disponíveis durante os anos 90. Enquanto os acessórios mais simples apenas utilizavam o Game Boy como fonte de energia, funcionando de forma independente, o Orange utiliza os recursos do console, como sua saída de áudio, permitindo que o som seja reproduzido pelo alto-falante do próprio Game Boy. O cartucho Orange FM é compatível com todos os modelos do Game Boy, incluindo o Color, mas não é compatível com o GBA, e nem com os aparelhos novos, como Analog Pocket. E aí, galera?
Mas é uma vantagem ele tocar sem o fone? Que desgraça,
é isso que eu ia falar,
né, galera?
Acho que esse pilha, barulho, né, pra aguentar o falante. É pra você ser o mais legal lá da sua galera, Matheus, e falar assim, vendi minha empresa e tô investindo no Vai de Reto, né? É tipo isso.
A minha família não fala comigo há 3 meses já.
Pois é.
É verdade.
Você chegar em 2024... com a porra de um Game Boy no bolso e falar, toca rádio.
Dentro do ônibus, né? Uma viagem de 12 horas.
Os caras que andam de JBL, né? No ônibus, nas caixinhas, tocando.
Ainda bem que não existe Spotify, ainda bem que não existe aí podcast, né?
É, esses dias, há 2 anos atrás, o Spotify tava falando que ia ter um plano gratuito que consistia em ter notícias e propagandas. Eu falei, olha... O Spotify inventando a rádio, né? Já existe, né? Desde o século XIX, final do século XIX. Parabéns, Game Boy.
É, mas eu acho o Spotify inútil, porque ele não funciona no Game Boy.
É. Olha aí, é verdade. Você não vai poder ser o cara que vai viajar de ônibus e bota o Game Boy pra tocar rádio e usa a câmera do Game Boy pra poder tirar foto de sua viagem.
Nossa, que Frankenstein é esse?
Você conhece o Frank, Matheus?
Eu conheço.
Aquele que te comeu no tanque? Ah, hoje uma criança, hoje na semana, criança de 9 anos
nada.
Pegou nessa piada.
Que idiota.
Aí eu...
Ô, Frank. Vou
descontar nos meninos. Oi.
Você conhece o DH?
Não.
Aquele que te comeu sem pagar?
Ah, não, mas DH come muitas pessoas sem pagar, porque é involuntário o caso do DH, cara. Né? Estamos aqui falando de Game Boy. DH é próprio Snake Puta Boy. É um joguinho.
Snake Boy.
No celular. É.
E o Mario? Vocês conhecem o Mario?
Mario. Pelo amor de Deus. Ei, galera, vamos organizar esse trem aqui, deixa eu falar com vocês. Game Boy já tá velho. O Game Boy com a rádio. Sabe o que é pior de tudo isso? É que o cartucho só transforma o Game Boy no rádio. Ele não
faz mais nada.
Tem um jogo nele. Não faz mais nada. Se for, viesse com um joguinho, pelo menos, não.
E ele chama Orange FM. O cartucho é laranja?
Ah, deve ser.
Ele é laranja?
É laranja, pô.
E aí, Frank, tem algum sentido nisso? É pra você ter um cartucho laranja. Você já tem um cartucho laranja?
Na verdade, a label dele é laranja.
É.
Aí, ó.
98,5, tá aqui na reportagem, a rádio tocando altíssimo no Game Boy. Parabéns, Game Boy.
É legal. Sabe o que mais tem rádio? Seu celular. Pronto.
Não, nem tem mais. Já é ultrapassado no celular.
Qualquer coisa tem rádio. Hoje em dia até televisão tem rádio lá. Ou televisão não, é geladeira. Geladeira tem rádio.
É. E hoje em dia ninguém escuta rádio, né? Quem que trabalha em rádio hoje em dia?
É,
tem verdade. Isso também.
Radialista, né, Frank? Não confia, não.
Não confia, não. Ninguém larga o podcast perigoso pra dedicar só a rádio e ganhar dinheiro e casar e comprar casas e ser feliz.
Bom, vamos para a segunda Retro News?
Bora!
Trouxe aqui uma notícia da Nintendo Power de julho de 2009. E eu tomei um susto quando eu falei, mas 2009 foi ontem, a gente vai chamar de Retro News 2009?
É.
E já faz 15
semana anos. Passada.
A notícia diz o seguinte: afunde seus dentes em um 2D carnoso no jogo de plataforma do WiiWare, Super Meat Boy. Sem cortes, sem censuras, sem cozinhar e transbordando de maravilhas hardcore. Vegetarianos, estejam avisados. Há um novo herói na cidade. O nome do herói é Meat Boy. Ele é um pedaço de carne crua ambulante.
Adolescente, que é pior ainda.
Adolescente. E já é uma sensação online graças ao seu jogo de plataformas para PC baseado em Flash. Agora, os desenvolvedores da Team Meat estão trazendo a propriedade para o WiiWare na forma de Super Meat Boy, apresentando o mesmo tipo de desafio hardcore que tornou clássicos muitos jogos de NES e Super NES. Super Meat Boy testará suas habilidades 2D enquanto você corre, pula em paredes em mais de 100 níveis em sua tentativa de resgatar a namorada do Meat Boy, a garota Band-Aid, do malvado Dr. Fetus. Team Meat não faz nenhuma tentativa de esconder as raízes da velha escola do jogo ou o senso de humor perversamente distorcido. Além da ação e peculiaridade que fizeram do jogo Flash um sucesso, Super Meat Boy apresenta melhorias substanciais, incluindo controles mais responsivos, modo multijogador, lutas contra chefes e personagens jogáveis desbloqueáveis. E ainda tem na revista uma entrevista com os criadores do jogo, Edmund MacMillan e Tommy Refnes. Eu queria pontuar que essa notícia ela é importantíssima. Ela foi tão interessante que o jogo não saiu pro WiiWare.
O sistema do WiiWare não suportava o que o Meat Boy era, né? Se tornou, na verdade. Que o jogo foi então crescendo cada vez mais. A gente tinha
duas páginas cheias na Nintendo Power pra falar de um jogo que não ia sair.
Mas atenção, ouvinte do Vai de Retro e alguns participantes. Uma porra de um pedaço de carne que parece a cabeça de pica tem namorado e vocês não. Parece que tem alguma coisa errada aí na vida, né?
Pode chorar agora. Eu gosto que eles estavam tão atualizados que era na época que o Meat Boy, o Super Meat Boy, ainda tinha 100 fases, cara. Quando ele saiu, foram mais de 300 fases no total. É muito conteúdo.
É muita morte.
É muita morte, cara. Eu não atualizei as minhas estatísticas, mas depois a gente fala disso daí. Mas é realmente... E eu li depois uma entrevista com o Edmund MacMillan, que eles falam também que, como o jogo não saiu pro WiiWare, eles tinham a ideia de desenvolver pro Nintendo DS, né?
Sim, sim.
E eles meio que dizem que não sabem se Nintendo disse que ia mandar os kits de desenvolvimento e não mandou, se realmente estavam em falta, mas que no fim eles não conseguiram desenvolver essa versão que viria pro DS, e o Meat Boy só foi aparecer na Nintendo bem mais tarde no Switch, né?
Sim, e ele é um jogo com muita cara de jogo de Nintendo, né? É Nintendinho total isso aqui.
Exceto pelo sangue.
Verdade, pelo cenário inteiro e por todo canto. Uma coisa que eu acho interessante é essa volta, né, que alguns devs indie conseguem. Isso é muito maneiro. O Edmund Macmillan, ele falava que ele gostava muito de desenhar quando criança. Ele desenhava muitos monstros e tudo mais. Mas ele gostava muito de desenhar o Mega Man e Mario e tal. E esse jogo, assim, claro que ele tem uma inspiraçãozinha lá no Mega Man, no Mario, nas plataformas da época. E agora, hoje em dia, ele recebe desenho de crianças e adolescentes do Meat Boy, cara. Isso é muito legal.
Caraca,
é,
tipo, não,
o ciclo se fechou,
isso,
sabe? Esse jogo é uma carta de amor aos jogos da época. E agora as pessoas fazem cartas de amor em homenagem ao Super Meat Boy, criando jogos inspirados no Super Meat Boy.
Não sei se eu tô muito confortável com crianças desenhando o que eu vi nesse jogo, mas tá
E ainda sendo comparados a coisas amorosas, né, DH?
Isso não é meu, não. Isso aí.
É o ciclo sem fim.
Você falou do Mega Man, quando o Meat Boy morre, que ele dá aquela explodidinha, eu lembro muito das do Mega Man.
Total, né?
Especialmente dos primeiros.
E é muito doido ver o quanto esse jogo revolucionou a indústria.
Eu sou o Lucas Silveira.
Eu sou o DH Passos.
Eu sou o Matheus Brown.
E eu sou o Frank Santiago.
Ê, chatão pra caralho. Tá lá de uma vez, vai de reto. Estamos em um açougue, preparados para cortar um pedaço de carne. E carne saborosa, viu?
Picanha. E não é qualquer carne não, viu, Luquinhas?
É, não é carne de... carne picanha, alcatra, wagyu.
É.
Wagyu é só com o Matheus aí, só com
o
Jalim.
O amor venceu? A picanha o amor caiu venceu, de preço?
Né? Caiu. Poxa,
caiu. Caiu não.
No Brasil.
Caiu caralho.
Nada caiu de preço depois do que o amor venceu, Matheus.
E hoje iremos falar sobre o jogo do. E hoje é o jogo do DH. O que é o jogo do, Frank Santiago? Explica aí pra galera o que é jogo.
Cara, eu tô tentando explicar. Eu tô explicando pra galera, mas tô tentando explicar pros participantes aqui do podcast. Já tem meia hora, né? E fui acusado de tá acelerado. Jogo do é quando um de nós, eu vou falar de novo, eu vou repetir, que parece que alguém tava dormindo ou não entendeu.
Vai tomar no cu.
Um de nós, um só de nós, traz um jogo e nos apresenta, um de nós traz o jogo, apresenta pro resto da bancada e, consequentemente, pros ouvintes, né? Fala o porquê que ele trouxe esse jogo e nós tecemos comentários. Mas quem fala sobre o jogo, apresenta o jogo, é quem escolheu. E hoje...
quem escolheu o jogo hoje?
Especificamente foi o DH Passos, né? Que vai trazer o jogo. Isso. Aê. Muito bem, DH. Brilhe.
Ah, eu tô muito feliz por ter trago esse jogo aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos situar. Hoje vamos falar, como já foi dito, de Super Meat Boy. Aqui na Zetronis você já viu que esse jogo chegou já com os dois pés na porta. Mas o que pouca gente sabe de verdade é o quanto esse jogo definiu muita coisa da indústria de hoje. Por quê? Antes da geração Xbox Live Arcade, a gente tinha na Live Arcade joguinhos boboquinhas de tipo pinball, umas coisinhas bem simplificadas assim e tudo mais. E os jogos AAA, os jogos que a gente já estava acostumado, que vinha na época, BioShock e por aí vai. A questão é que chegando o Super Meat Boy, abriu-se uma porteira que nunca mais se fechou, que é o desenvolvedor que faz o jogo no quarto dele, num estúdio com mais dois, três caras. E aqui nós temos um jogo com inspirações em tudo o que a gente amava quando era criança. Super Mario, Mega Man, jogos que te matavam de raiva de tão difícil, mas ainda assim você conseguia chegar e passar do último chefão e das últimas fases, cara. Porque o jogo te ensinava a jogar sem textos na tela, sem muita firula, e era fase atrás de fase, desafio atrás de desafio. Então, nada mais bonito do que trazer o jogo indie que trouxe, um dos três jogos indies, que trouxe a geração indie e ela permanece até hoje, quase 10, 15 anos depois, sendo o primeiro indie a aparecer no Vai de Retro. Quero apresentar pra vocês hoje Super Meat Boy.
Aê! Jogo índio! Aê!
Índio fazer barulho.
Deixa eu só falar uma parada aqui. Eu gosto do DH, que o DH ele sempre marca uma página no Vai de Reto, né? A primeira aparição dele foi no episódio. Aparição assim, ele gravando com a gente. Foi no episódio que ele trouxe o primeiro jogo de Game Boy, né? Que foi o Mega Game Man lá. Game Boy Advance e tudo. E aqui o DH falou de uma forma muito bonita, mas eu só vou complementar. Cara, jogo indie, realmente, DH tem a cara de desenvolvedor de jogo indie, criador de jogo indie. E ele traz uma época muito bonita, cara. Eu acho que, assim, eu acho que foi a última época de glória dos consoles, porque a Microsoft descobriu o maravilhoso mundo dos jogos indies. E sim, eu acompanhei isso de perto, porque a live era um saco. A live só servia pra você jogar online. Como eu não jogo online, eu não gostava de jogar online. E tinha os jogos gratuitos, que eram esses jogos idiotas, literalmente idiotas mesmo, jogos bem infantis. Aqui traz uma mudança que a live começa a trazer jogos indies e bons jogos indies, cara. Esse Super Meat Boy, quando ele chegou assim com... Na live, né, da Microsoft, ele chegou com um grande lançamento. E foi um jogo que, na época, deu um boom no Xbox, especificamente, né, que eu acompanhava. Eu tinha o PlayStation e Xbox, mas na época eu acompanhava mais o Xbox. Então, assim, foi muito bom você ter trago esse jogo, fiquei feliz.
Cara, ele, assim, eu falei que ele chegou com os dois pés na porta, mas foram três pernas e uma cabeçada de uma vez pra derrubar a porta inteira, porque jogos na live
arcade... lá vem as três pernas.
Vendiam... Voadora de três pernas.
Quieto aí, pô.
Eu entendi a referência.
Jogos na live arcade vendiam, tipo, 500 cópias, 300 cópias. Um jogo bem sucedido era 1000 cópias. No dia de estreia do Super Meat Boy, ele não apareceu na home do Live Arcade, ou seja, um prejuízo gigantesco até metade do dia. E aí, de repente, na metade do dia, resolveram trabalhar na Microsoft e o jogo foi pra home. Cara, até a meia-noite do mesmo dia foi mais de 1 milhão de downloads. É um negócio que nunca tinha sido visto. Os detalhes sobre essa história, eu já vou convidar aqui os queridos ouvintes a conhecerem um documentário espetacular chamado Indie Game The Movie.
I am determined to make video games and I make video games because I can.
I mean, it's the sum total of every expressive medium of all times made interactive. Like, how is that not? It's awesome.
My whole career has been me trying to find new ways to communicate with people because I desperately want to communicate with people, but I don't want the messy interaction of having to make friends and talk to people because I probably don't like them.
And it's not just a game, like it's I'm so closely attached to it. This is my identity. It's Fez. I'm guy making Fez. You know, that's about it.
Que eu acho que aqui da bancada só o Matheus que assistiu, talvez.
Eu também assisti. Eu não assisti. Quando lançou, reassisti.
Aí,
também.
Errou.
Tá vendo? Foi
tá vendo?
Babar o ovo de Matheus, ele
errou. Aí, Frank, olha o povo aí tendo julgamentos.
Tá vendo? Foi babar o ovo de Matheus, Matheus nem viu.
Aí, ó. Chupa, é vai babar o ovo do chefe. Aí, ó, tolão.
Eu também não assisti, não. Pra não dar... Olha aí, ó, o outro. De forma resumida, para não dar muito spoiler, o documentário conta a história de três jogos que foram desenvolvidos por desenvolvedores independentes. Só que o documentário não é simplesmente sobre os jogos, mas é sobre a vida e o desespero que foi criar esses três jogos. É Fez, Braid e Super Meat Boy, jogos que mudaram essa indústria. Então, vai assistir assim que você terminar esse programa, porque é um divisor de águas esse documentário.
Claramente, no documentário, você vê que o Meat Boy é o principal jogo que eles estão falando lá.
Eu vi uma entrevista depois com o Edmund Macmillan, que ele fala uma aspas, né, do documentário, que ele diz A gente começou a desenvolver o jogo, não tinha dinheiro, sei lá, tinha 18 mil dólares que daria pra sobreviver por um ano. E no mês seguinte eu tive um problema e contraí uma dívida de 40 mil dólares.
Cara,
a situação
assim,
do cara.
É muito tenso.
É tipo o Matheus investindo, vai direto, vai ser só.
Comprou e adquiriu uma dívida imediatamente.
Uma dívida com juristas.
E é uma situação tão tensa, essa trajetória de desenvolver um jogo, que a esposa do Edmund Macmillan fala no documentário. A gente tá há um ano aqui já morando junto e eu só vejo as costas dele, porque ele tá trabalhando o tempo inteiro por conta dos prazos. Uma das principais coisas do Super Meat Boy é a dificuldade. Antes mesmo de entrar aqui, eu quero falar sobre isso. Antes de entrar na história do jogo e blá blá blá, eu quero falar muito sobre a dificuldade dele. E eu já vou puxar de vocês. Quem aqui conseguiu jogar e aonde chegou? Porque isso é importante.
Quando o DH mandou pra gente, né, o jogo dar a pauta pra gente estudar, eu falei, pô, maravilha, vou. Chance de jogar um joguinho tranquilo, rápido.
Joguinho simples, né?
Tô desempregado barato. Mesmo, né? Tá tranquilo, vou aproveitar o tempo em casa e fazer alguma coisa útil. E, cara, é assim, nível de dificuldade desse jogo é uma coisa, assim, bizarra, é surreal. O DH costuma, né, nas análises técnicas trazer, até pontuou pra gente que a curva de aprendizado, ela é bem estruturada, ela é bem... Ela te ensina mesmo, né, no passar das fases a como jogar e mesmo assim... Assim, já me antecipando, mas quando você chega na última fase, ou nas últimas, mas a partir do mundo 3, que...
É surreal, cara.
É serra elétrica pra tudo que é lado, Começa a ter uns inimigos que ficam voando, tentando morder você lá, uns bichinhos marrom. Não sei o nome daquilo, tem uma...
São um pedaço de carne, você queria o quê?
Tem as outras...
Nada mais justo.
Tal qual a gente fazia, né, quando jogava nos anos 90, a gente não sabe o nome do inimigo, a gente vai dando nome, né? Então tem uns carrapatinhos vermelhos lá que fica seguindo a gente... Tem os mísseis teleguiados. Os boquinhos. Faz sentido.
O Frank gosta dos boquinhos aí, né, Frank?
É bom, é bom. É importante. Bem usada, salva o casamento, DH. Atenção, Luquinha.
Sem morder, né?
É. E apesar da dificuldade, ele te dava uma margem assim também, né, pra trabalhar, porque achei legal quando você abre um mundo, ele lembra esses joguinhos arcades de fase, né, que você pode escolher qualquer fase pra jogar, não é uma sequência, e você precisa passar no mínimo 17 fases pra poder jogar o chefe do mundo. Então quando você enrosca muito numa fase, você pode ir pra uma próxima, e aí depois você volta naquela que você enroscou.
Mas geralmente você enrosca em todas, né?
É, assim, tem...
É meio complicado você fazer uma seleção de fases.
A partir do quarto mundo, realmente enrosquei bem em todas. E deixa eu ver, a última parcial de mortes aqui que eu mandei pra vocês. Aqui.
Só pra terem uma noção.
1724 mortes, porque o debochado do jogo ainda coloca um contador de mortes pra você. Né?
É de sacanagem mesmo, viu? E ele tem uma estrutura interessante, porque como ele é um jogo focado numa dificuldade progressiva... Vai chegar um momento em que o jogador... Isso foi tão bem pensado, cara, que até hoje é usado isso, hein? Nos jogos modernos, inclusive... Triple A's tem feito isso. Que assim que você morre, é menos de um segundo pra respawnar. Você já volta no começo da fase, é instantâneo. Não tem load, não tem carregamento, não demora, não tem tela.
Isso é maravilhoso.
Isso ajuda isso demais.
É, maravilhoso. É, ajuda demais a morrer mais também, né?
Porque é, sim.
Você vai morrendo... E você fica nervoso, que você quer passar e começa a cometer erros que você não estava cometendo no jogo, porque você tá nervoso, querendo passar aquilo, isso é um inferno.
A mão suando.
Você fica nervoso. É um saco, você morre. Aí você sabe o que você tem que fazer, porque ele é aquele tipo de jogo que você passa uma parte e você morre. Aí você sabe como é que você passa essa parte e vai passar a próxima. Você aprendeu a passar a próxima morrendo. Só que você vai morrendo tantas vezes que você vai perdendo a paciência e vai morrendo de novo no início. E é um saco isso, velho.
Cara, eu me peguei várias vezes colocando o controle do lado, assim. Falando, eu não acredito que respirando. Eu tô errando um pulo ridículo desses. Eu não posso ser tão
isso
burro
assim. Isso é uma
parada
legal. Ele é tão preciso que se você morre, você sabe que o erro foi seu. Não é o jogo apelão, não é um jogo mal programado nem nada. Você sabe que aquele deslize ali foi seu. E aí você vai lá, pensa com calma e faz, consegue.
eu já vinha de um ódio muito extremo do Limbo. O Limbo foi lançado uns 4... O Limbo foi lançado em julho de 2010 e o Super Meat Boy foi em outubro. E eu já tava com raiva do Limbo. Quando chegou o Super Meat Boy, eu falei, caralho, eu vou quebrar esse Xbox, essa desgraça. Era muita raiva. Nossa, fiquei, Luquinhas. Fiquei, que eu peguei no lançamento, praticamente, esse jogo.
Nossa, que incrível.
Todo mundo falando desse trem, velho. Todo mundo falando e... Caralho, bicho. E dava um trabalho pra você pegar esse jogo, porque, né, a linha editorial desse podcast é contra a pirataria. Alô, Ban! Nosso grande amigo Ban. A dificuldade que era pra arrumar a mídia dos jogos que não saía em mídia física na época. Era difícil, mas ele conseguia. Ele tinha os pichu-pichu, conseguia.
Eu, a primeira vez que joguei foi no pichu-pichu.
É, alguém na Rússia que manda pra usar alguém que chega nele, né?
Eu não conhece não, Lucas?
Pichu-pichu. Pirata, Luquinhas, pirata. Né?
Piratex. Eu lembro
do Piratex.
A vantagem do Xbox 360 desbloqueado é que você pegava os jogos no Day One, pirata. Né? Era impressionante.
Olha aí.
Esse jogo lembra aqueles hackers do Mario? Você já viu aqueles hackers do
Mario? É justamente Cat Mario. É justamente isso que eu ia falar. A partir desse jogo e de um jogo de celular, não sei o que a galera lembra aí, que um cara fez depois, ganhou muito dinheiro, depois ele não quis o dinheiro e tirou o jogo do ar, que era o Flappy Bird.
É, Flappy Bird.
Tinha Flappy Bird e Flappy Bird, eu não sei qual que era o original.
Eu acho que era um árabe, se não me engano. É, era primo seu ou Jalim?
Jalim. É, o Jalim rabou. É, o primo.
Adivinha quem deu um apavoro nele e falou, tira essa porra do ar, senão eu vou te sentar um processo, a Nintendo. Ele usava...
Normal.
Não, se você não fala, Frank.
É, ele usava o fundo do Super Mario World. E aí os caras começaram
a misturar
Super Meat Boy com esse Flappy Bird e fizeram os Cat Marios, esses hacks que bombaram a época. Mas voltando ao Super Meat Boy, velho, caralho, como eu passei raiva com ele. E joguei, e eu era ignorante, eu falei, não é possível que eu não tô passando disso aqui, que é simples na minha cabeça. E não passava, velho, não passava.
E sabe o que mata, Frank? As fases são curtas. É. Isso te impele a fazer mais e mais e mais e mais. É uma tela só cada fase.
Tudo te mata, né? Eu sei o que mata, tudo mata.
Se cair, morre. Se pegar a serra elétrica, morre. Se encostar em alguma coisa, morre. Isso
se morrer, morre.
É, se morrer, isso morre. Isso
que dá querer transar, você viu? Transar é perigoso. Sim, cara quer transar com o Band-Aid.
É. O povo fala do Mario, mas essa
Mario,
é a corrida mais suada. Olha o Mario. A corrida mais suada por uma foda que já existiu. Não é possível.
Essa é foda. Mas também eu entendo. O cara é um pedaço de carne.
Essa foda é foda.
Essa foda é foda. Ele é um pedaço de carne, né? Só da dona cidadã querer ter uma conversa com ele já é um ganho enorme. Então, assim... né?
Uma coisa legal que eu acho, assim... Legal, mas quando você passa uma fase depois de ter morrido centenas de vezes, é poder assistir um replay.
Literalmente.
E aquele replay fica mostrando todas as suas tentativas de passar da fase ao redor da tentativa que você acertou. Então você fica
revendo ao mesmo tempo, tudo, né?
É loucura, você vê... Cara, dependendo da fase...
Você é um boss.
Você vê centenas de Meat Boys pulando de um lado pro outro.
Assim, é humilhação na cara dura, é humilhação, né?
Pôs o dedo na sua cara e falou, você é um lixo.
Você é um bosta. É.
Vai jogar melhor.
E é legal que o próprio jogo já reconhece dentro da história dele, inclusive vamos falar agora sobre a história, né? Mas é só esse parêntese. O jogo reconhece suas tentativas e que você está morrendo, porque tem o quarto estágio, que é o inferno, o quarto mundo, e lá você vê todos os Meat Boys que morreram nas suas tentativas. Inclusive eles se juntam pra formar um chefão. Isso é de uma
finesse. Você tá fudido, Matheus. Você tá fudido então, viu? Questão de morte que você teve aí, você tá lascado.
O meu chefão era maior, que era um Shadow of the Colossus, assim.
Isso. E eu achei que eu não podia passar mais raiva do que em Cuphead.
Cuphead.
Olha, esses dois a 80 por hora, vê quem morre primeiro.
Vamos falar de Cuphead aqui, urgente.
Porque puta que pariu. Os dois é sentenças de mortes. E aproveitando de estarmos falando de Cuphead, qual que é a história do jogo, DH? Agora é você que conta.
Aê.
Se você falar que o jogo não tem história, eu vou mandar você a puta que lhe pariu.
Que isso,
e vou ir na sua casa te dar um tapa na cara.
Luca.
Então, foi dito por um sábio que todo jogo tem história, cara. Não sabia disso?
Muito bem.
Deixa eu te contar. Todo
sabia, jogo tem história. Fui eu que falei.
Alguns então, têm história,
não é tão
mesmo.
Sábio assim.
Mas aí... Bom, aqui temos uma história que é basicamente uma sátira com clássicos Mario World e Mario Bros e etc, etc.
Que Mario,
DH? Vai contar a história de verdade, né?
Aquele Mario.
Você vai contar a história real.
Eu vou contar a história real.
Mas a história de verdade parece muito que é inventada. Se alguém ouve essa história sem conhecer o jogo, não vai achar que é zoeira.
Perfeito, Matheus. A história do reais. Super Meat Boy é uma história avacalhada que o Lucas traria no programa normal. Temos aqui um menino completamente feito de carne, que não tem pele. E sua namoradinha, que é uma garota band-aid. Oh, que poético, meu Deus. Ela é a cura pra ele. Oh, meu Deus do céu, que bonito. Mas, num belo dia, a garota band-aid é sequestrada pelo Dr. Feto.
DH, peraí. Não é cura, não.
Você tá bem Faustão, hein, Frank?
Não é cura, não, viu, DH? Olha quem tá me chamando de Faustão. Ô, DH, não é cura, não. 2 horas só o Lucas fala nessa porra. Não é cura, não, Frank? Não é cura, não. É putaria, viu? Band-aid, um pedaço de carne aí. Eu acho que entendeu errado aí. Não é complicado, bem cura, não. Entendeu?
Foi muito intensa na noite, mas enfim. O Super Meat Boy tem sua namoradinha sequestrada pelo... não estou zoando. Dr. Fetus. Que é um feto dentro de um pote mecânico com braços e pernas. Isso é de uma...
Atenção.
Como eu posso dizer?
Agora você Faustão, Luquinhas. Atenção, ouvintes. Seja. Não é um louco, bebê. Bicho. Não é um bebê que já é doente. Não é um bebê igual o Capitão Comando batendo na galera de gangue, não. Dentro de um robô. É um feto, meu amigo.
É um feto.
É um feto.
Como disse o Matheus nos bastidores, esse jogo é debochado, cara. O humor dele é muito sinistro.
Pra que confeto que é um band-aid?
Só pela zoeira, provavelmente, hein? Porque ele passa mostrando o dedo do meio.
Não. Band-aid é feminino, Luquinhas. O feto é masculino, o band-aid é feminino. Eu sei, pra cabeça nossa é difícil essa conta, mas masculino e feminino, o que eles podem fazer, né?
Depois você pensa. É o mundo moderno,
história, DH.
Não, mas de forma resumida é isso. Sua trajetória é passar por mais de 300 fases.
É um jogo, Lucas.
A menina band-aid. Não, é por isso que eu falo. Ela é uma sátira ao Mario, por exemplo, que a princesa é raptada e você tem que trazer de volta. É só isso. Não tem muito mistério. O lance é que tem coisas nesse jogo que são, como eu posso dizer, sutis, assim. Por exemplo, as fases, em ordem aqui, e já vou explicar por que eu tô dizendo isso, são os mundos, na verdade. São floresta, depois um hospital, uma fábrica de sal, acredite ou não, o inferno, o fim do mundo e o caminho até o Dr. Fetus, que é uma corrida por uns espaços cinzentos lá.
Inferno, esse
cada
é o inferno de
lugar
verdade.
Desse, literalmente, viu? Puta cada que... lugar desse representa um dos medos do Edmund Macmillan. A floresta, apesar de ser o estágio inicial da maioria dos jogos de plataforma, Mickey, Mario e etc, 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 era o medo que ele tinha de isolamento e solidão. O hospital nem precisa falar, é autoexplicativo.
Agora o sal, eu tô complicado.
A fábrica de sal é dor, porque afinal de contas o Meat Boy é feito de carne pura. Imagina jogar sal numa ferida sua que tá aberta, o quanto isso não deve doer.
Sim, mas ele tem medo de sal, não, né?
Não, o medo dele é de sentir dor. O Meat Boy atravessando uma fábrica de sal é o inferno na Terra.
Você já pegou um sadomasoquista pra você ver? Não sentir medo de dor assim.
É 1 quilo de sal e uma lingerie. E pra finalizar, o inferno e o fim do mundo são autoexplicativos. Medo da morte, medo do inferno que vem em seguida. O fim do mundo é literalmente o fim de tudo. E o caminho até o Dr. Fetus é o medo já dele adulto
de ser pai.
De ter um filho. Vejam só.
Não, esse tem que ter medo mesmo.
Medo de estressar a gente.
Tem que ter medo mesmo, que é caro, dá trabalho. Caro.
Desgraça, mata qualquer um.
Por isso que ele fez o jogo, vendeu 1 milhão de cópias. Pra ele agora tá suavão, não precisa ter medo.
Já consegue, oi, Luquinhas.
Nos primeiros dias, viu?
Vendeu 1 milhão de cópias, já dá pra segurar 1 mês de fralda já. E parabéns.
Com sorte, né, Frank? Pegando promoção e tal.
Em dólar é mais barato.
Ou então ele pode assinar um negócio da Amazon que chama Programa e Poupe. Todo mês você recebe lá o pacotinho e fica mais barato, viu?
Olha, dicas de paternidade, não vai de reto.
Que interessante.
Programa e Poupe.
Parabéns,
Luquinhas.
Além de Programa e Poupe, de dicas, como é que joga esse jogo, Matheus? Pra você que jogou aí e morreu, Explique como é que joga e não morra tanto assim.
Como jogar o jogo? Basicamente, e eu até mandei também, né, pros meninos a foto da tela de instruções, que eu achei bem legal, que é assim, você pode ir pra esquerda, pra direita, pular e fazer aquele, o wall kick do Mario, né, que você pula numa parede e aí aperta pro lado oposto, aperta o botão de pulo de novo, ele dá aquele, aquela quicadinha na parede.
Do Mega Man.
Que é excelente pra jogar, porque você alcança, quando você aprende mesmo essa mecânica, você alcança plataformas mais distantes, consegue se movimentar mais rápido no mapa. Às vezes, para alguns cenários que tem mais de uma solução possível, quando você consegue fazer esse wall kick mesmo, logo no começo do cenário, você já parte para uma plataforma Sim. bem mais distante, isso ajuda bastante. E é basicamente isso, é desviar de maluquice, não cair em buraco e pular. Simples assim.
Não ser esquartejado por serras, né?
Exatamente.
E isso é maravilhoso, na hora que você é esquartejado, voa sangue pra tudo quanto é lado. E o sangue fica lá pra mostrar que você é um bosta. Fica lá, espalhado o sangue.
Pra mim, o pior é quando você pula em algum lugar que fica a marca de onde você vai pulando assim, sabe? É horrível.
E o barulhinho, grudado, vai fazendo, né, aquele barulhinho de splash, 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 onde você vai pulando, é muito bom.
Barulhinho do que, Matheus? Como é que é o barulhinho aí, rapidão?
Eu fiz o barulho errado, desculpa.
Não.
Era pra fazer o barulho de carne. Eu fiz o de outra carne molhada.
Mas essa é outra carne. Essas são carnes se batendo.
Atenção, ouvintes do Vai de Retro. Use preservativo. Não jogue no pelo, como o Matheus tá falando aí, que gosta do barulho da carne. Não. Cuidado.
Do pelo.
Dá um B.O. Dá um B.O.
Da menino.
Da menininho, que é o B.O.
Daqui a pouco a gente volta com as dicas de paternidade.
Falamos aqui que a fralda tá cara.
Pois é, mas não, cuidado, não jogue no pelo, né?
Bom, e complementando o que o Matheus estava dizendo, parte da estrutura desse jogo também, se você for meio sádico e maluco, é os dois extras que ele tem pra dificuldade. Como se as fases normais já não fossem, né, um inferno de difícil. Você pode achar pelas fases um band-aidzinho, escondido nos lugares mais desgraçadamente absurdos de todos. E quanto mais band-aids você pega, mais personagens extras você abre. Tipo o Red Crab do Half-Life, o Beat Trip Runner, personagens de outros jogos. Em um milhão de coisas. O Super Meat Boy de cocô, de milho. É uma loucura, cara. E tem também o mundo inverso, né, Matheus? Que é um... Como eu posso dizer? Um inferno.
É o Stranger Things aí do...
Isso, mundo invertido.
Como que você libera o mundo invertido, DH? Eu demorei pra entender essa mecânica.
Cara, basicamente você precisa tirar a mais nas fases, e aí você libera essa fase especificamente invertida, o que te compele a terminar rápido e eficiente, sem morrer muito, cada uma das fases do jogo. Ou seja, o jogo tem uma dificuldade estabelecida até onde você quer ir. Você quer pegar só as fases normais? Você zera. Ok, é difícil, mas você zera. Você gostou e tá ficando fodão no jogo? Vai pegar os band-aids. Você tá mais fodão ainda? Vai pro mundo inverso. E aí é só escalando. Ele é um jogo que te deixa escolher a dificuldade dele sem mudar de fácil difícil, sabe? Ele é o que ele é e você joga o quanto você achar necessário da dificuldade. Isso é genial, cara.
E se você é maluco, insano, você vai platinar ele.
Nossa, parabéns pra quem conseguiu platinar essa
mulher. Eu vi um vídeo de um cara que brasileiro, BR, que platinou. Ele foi a quinta pessoa no Brasil, ou foi no mundo, sei lá, que conseguiu platinar esse jogo. Hoje tem uma galera
dodói
que conseguiu.
É dodói.
Quer passar tudo dodói, sem morrer, né?
É, totalmente. É muito, muito absurdo, cara. Mas por falar em dodói, eu acho que o Frank vai entrar comigo, né? Nadar comigo de braçada nisso.
Por falar
Você
em
falou
dodói,
de dodói,
o
ele
Frank
tá no
vai
meio.
Entrar comigo.
diga.
Esse jogo é debochado e maluco num senso. Ele mergulha num senso de humor
demais.
Bizarro.
É maluquice, DH. Eu gosto muito. É maluquice, é muito engraçado, velho. A primeira vez que você joga, a sensação é de que porra é essa? Não acredito que os
Parece
caras fizeram
um
essa
desenho
piada.
Desenho da Cartoon Network que veio do inferno, né?
É, Adult Swim. Parece um desenho
Isso,
do Adult
é
Swim.
É a cara,
né,
do Adult Swim.
É, muita cara.
Esse é um jogo que o Rick do Rick and Morty faria.
É, Rick and Morty, os caras lá do South Park.
Seria o vilão.
Sim.
É,
ele tem
amo isso,
sacadinhas,
cara,
e brincadeirinhas muito sutis e discretas, mas é muito engraçado.
É, deixa eu falar outra coisa pra vocês aqui. Aí eu abandono o jogo, paro de jogar, aí passo os 3 anos, eu adquiro meu primeiro PS Vita, velho. Eu acho que foi o jogo que eu mais joguei no Vita. Ele portátil, ele é muito bom, velho. É muito bom. E você quer acompanhar essas sacadas, essas piadas, os deboches e tudo.
É que essa estrutura de fases dele, eu acho que fica bem também, né, em portátil, assim. Tem a cara desses joguinhos que eu falei, arcade.
Muito.
De celular, que você pode levar pra onde você quiser, assim, e ficar... Eu vou usar um termo aqui que eu gosto, que dá até pra gente falar depois no outro programa, que é o jogo da cagada. Aquele joguinho que você leva ali pra aquele intervalo estratégico, sabe? Eu vou passar umas duas, três fases ali.
Fases curtas, né? Bem objetivas.
Não em é vez curto, de ler um jornal, é curto, você vai jogar Super Meat Boy.
É, porque tem umas fases lá que você vai sair com hemorroida se você for achando. Não, só vou passar essa fase e eu já saio daqui. Sei que vai sair você carregando sai um pedaço idoso, de carne, né? Lá.
E, além de tudo, esse jogo tem uma trilha sonora impecável, que inclusive saiu pro Rock Band, uma DLC pro Rock Band.
Maravilhoso! Não sabia, hein? Não sabia dessa do Rock Band.
Saiu.
Maravilhosa trilha sonora. DH, você que é o cara dos sons aqui, das mixagens do Vai de Retro.
Caralho, agora você jogou, conte. Mano?
É,
você botou uma pilha?
O jogo é seu, porra.
O então, cara do... Nossa. Bom, vamos lá, né? Ó, eu já vou deixar aqui um aviso. Esse jogo, ele curiosamente possui duas trilhas sonoras diferentes. Mas por quê? A primeira trilha sonora, que é a melhor, sem sombra de dúvida, um espetáculo, foi feita por Danny Baranowski e ele foi contratado. Ele é um compositor que foi terceirizado, então ele não era do Team Meat, a desenvolvedora desse jogo, o Edmund Macmillan e o Tom Heffins, né? A questão é... Lá no começo, Super Meat Boy saiu pra Live Arcade, saiu pra PC, na Steam, blá blá blá, com a trilha sonora do Danny Baranowski. Depois, o jogo recebeu alguns updates, foi parar no Switch, foi portado pra 1 milhão de coisas diferentes, e o Baranowski não liberou os direitos das músicas. Simplesmente falou, fodam-se. Isso. E aí tiveram que contratar novos compositores e tudo. Não que seja uma trilha sonora incompetente e ruim. Ela é muito eficiente, inclusive faz mais sentido as músicas com o que o cenário é. Porém, a primeira, ela é tão boa, empolgante e bem feita, te dá um hype tão grande nas fases rápidas e corridas, que não tem comparação, cara. Eu considero a trilha do Super Meat Boy uma das melhores trilhas que eu já ouvi em videogames, sem exageros. Eu recomendo muito que vocês joguem na versão de PC ou Xbox, e PlayStation também, né? Que você pode ir nas configurações e mudar da trilha sonora nova pra clássica. A gente descobriu, né, Matheus, que a versão do Switch não tem essa opção, né?
Não tem essa opção, mas achei excelente a trilha sonora nova também. Não tenho todo esse parâmetro ela é bem que você tem pra comparar, mas a música do menu, a música das fases será é maravilhosa.
Será se a gente pode tocar, o Edu pode tocar uma da clássica, porque o cara aí, pelo visto, né, o Paraná...
Processar a gente.
Um trechinho?
Ele toca, pode tocar. É,
se não puder tá subir um trechinho isso, das duas versões, legal.
Sobe aí, Edu, pra comparar.
We'll be right back.
E aí? É muito melhor a primeira mesmo, Frank Santiago?
Cara, eu sei te falar se é muito melhor. Eu gosto muito das duas. É, alguém comparou ele com o Cuphead, foi você, Luquinhas. Cara, matéria, trilha sonora, jogo indie, os caras capricham, porra, né, velho? Eu achei que ia ser a maior dificuldade, porque os caras não têm dinheiro, né, jogo indie. Mas Super Meat Boy e Cuphead são perfeitos, cara. E Super Meat Boy, as duas são muito boas. Qual que é melhor, realmente, eu tenho dificuldade. Cara, é um jogo pra vocês jogar, atenção, ouvintes, com fone de ouvido, só pra curtir a trilha sonora, que é maravilhosa, assim, é impecável, velho, é impecável. Se ele peca um pouco na dificuldade excessiva, cara, na trilha não tem o que falar.
Ele passa a mão na sua cabeça, né, enquanto você tá morrendo de raiva por causa das fases. Ele te dá uma música negócio, de presente.
É o famoso morde e assopra.
É o que você tá falando. Às vezes eu acho que é até um deboche, inclusive, porque é uma trilha tão boa pra um jogo tão, tão difícil, velho, que, porra...
Porque, afinal de contas, você vai ficar encalhado no mesmo mundo por umas boas horas ouvindo. Se a música fosse ruim, você ia deixar no mudo.
É, se a música fosse ruim, ia ser terrível.
Se eu não me engano, quando você morre, a música não reinicia, né? A fase reinicia.
Não.
Mas a música fica naquela sequência, assim. É gostoso, é satisfatório.
E não só as músicas, né? Tem os sons também que correm nas fases, igual o Matheus citou aí, o do Sploft, Sploft, Sploft.
Eu não vou fazer esse som de novo, não.
Faz, por favor.
Não, minha esposa tá deixa dormindo aqui.
Não tem problema.
Ela vai acordar achando que você tá fazendo outra coisa.
Ela vai acordar achando que você tá, ó.
Vai falar, se animou mesmo com essa gravação. Descabelando aí, parabéns.
Você conseguiu acordar, Lucas, parabéns.
Vai, tomar
ela no vai cu, acordar, Frank. Pegar o celular, virar pro lado e mandar uma mensagem pra mãe dela. Mãe, você estava certo, eu cometi um erro.
Um erro imperdoável.
Chega.
Ela vai acordar e falar assim, não acredito, você tá jogando Super Meat Boy agora, domingo.
ela odiou o jogo.
Mas o sound design desse jogo é muito bem feito, cara. Os sons, eles ficam na sua cabeça. É muito incrível. Tanto o barulhinho das serras, principalmente, quanto das coisas bizarras que aparecem mais pra frente. Vem tudo quanto é coisa que você imaginar. Vem laser, vem chão de lava, vem portal que entra em um, sai em outro. É uma loucura. E o som de cada uma dessas coisinhas é tão bem feito.
A gente falou do Boquinha, né? Mas até o barulhinho dele correndo... Né? Irritante, os passinhos do bichinho vindo atrás de você, cara.
Eu lembrei agora, eu esqueci de perguntar como é que vocês conheceram o jogo. O Frank já falou, né? Que conheceu no lançamento. Mas o DH, que é o dono do jogo, né? Não falou como é que você conheceu o jogo. É. Como é que você conheceu o seu jogo, DH? O jogo que você está indicando? Você não falou. Desculpe por não ter perguntado.
Muito feliz em dizer que eu conheci esse jogo através do documentário, o Indie Game The Movie, que traz esse lado humano. E eu vou dizer que, se não fosse documentário, muito provavelmente eu não teria dado uma chance. Porque eu acho que eu ia bater o olho nele, e como um bom ser humano cheio de preconceitos que eu sou, como todos os seres humanos, eu ia olhar e falar, nossa, que jogo simples. Plataforminha e um bichinho quadrado correndo. Ok, eu ia passar direto. Eu tenho certeza que eu ia passar direto. Só que eu não imaginava que esse jogo fosse ter uma profundidade tão grande, né? Alguém falou alguma coisa aí?
Eu falei, ai meu Deus do céu, o cara jogou Mario e Sonic a vida toda e aí vem com preconceitozinho de jogo de plataforma.
Mas eu acho que não, DH. Eu acho que esse jogo é bem... Eu imagino você fazendo uma live no Vai de Reto desse jogo.
Já fiz. Inclusive, foi a live que eu tive a maior audiência até hoje no Vai de Retro. Porque o povo gosta de ver a gente sofrer, passar raiva.
Se fuder. Gosta? Quem não gosta?
Sim.
Se fuder. E você é o cara dos jogos índios aqui, do Vai de Retro, né? Um dos seus jogos favoritos é um jogo índio também, né? Que nós vamos falar um
dia aí. Undertale, meu Deus. Mudou minha vida aquele jogo. Nossa.
Mudou sua vida. E aproveitando aqui, Jalim Rabei. Ou Matheus. Você conheceu o jogo agora, depois que o DH te indicou, ou você já tinha noção desse joguinho?
Eu já tinha ouvido falar desse jogo, já tinha visto até alguns poucos vídeos de gameplay, e lembro do DH ter anunciado essa live, mas parar pra jogar eu só realmente parei agora com a indicação do DH, e foi só porque realmente, como estou desempregado, tinha bastante tempo pra aproveitar essa tal dessa curva de aprendizado aí. Porque o joguinho é difícil, mas não me arrependi.
Mas... fala se não é um dos top jogos de plataforma, cara.
É um dos top jogos de plataforma e é o que o DH falou. Com a curva de aprendizado, assim, quando você chega no final do jogo e você fala, puta, consegui, dá realmente uma sensação satisfatória. De me livrei também, finalmente me livrei dessa...
Tô livre dessa coisa.
Mas conheci agora e não me arrependi, Luquinhas, valeu muito a pena, cara.
Muito. Geralmente aqui no Vai de Retro a gente comenta assim, se o jogo envelheceu bem, papapá. Ele não é tão velho assim, né? Ele é de 2010, né? 2010, 2011. Mas, DH, você acha que esse jogo vai se tornar um jogo atemporal? Que daqui 20 anos ele vai continuar sendo bom, igual, por exemplo, é o Super Mario, é o Sonic? Preveja o futuro.
Muito facilmente. E sabe por que eu digo isso com tanta convicção? Porque se você pegar, por exemplo, eu não sou tão fã, mas eu preciso reconhecer, é óbvio, né? Sonic 2, Mario World, que eu sou muito fã e adoro. Se você pegar qualquer um desses dois agora, você vai se divertir, ponto. Não importa se você... Você pode não gostar de jogo de plataforma, ok, respeitável. Mas, cara, um moleque que cresceu jogando Uncharted, jogos da nova geração e tal. Se ele botar a mão nesses jogos retro, assim, Sonic 2 e Mario World, por exemplo, Mario Bros, ou Mario Bros 3, ele vai se divertir, porque o controle é gostoso, porque as fases são criativas, inventivas, vão se diferenciando, e Super Meat Boy, ele é perfeito na execução do que ele se propõe. Um jogo difícil, um jogo com desafios de plataforma muito bem estruturados, muito bem pensados, com chefes criativos pra caramba. Então, a qualquer momento que você pegar pra jogar, você vai sentir um controle fluido e vai se divertir. Então, eu acho que daqui 15, 20 anos, esse jogo ainda vai ser muito divertido de se pegar e rejogar ou de conhecer. Facilmente.
Facilmente. Ele junta coisas que eu gosto também, que é tipo assim, a questão da dificuldade dos anos 90 com... Esse negócio de você morrer e o jogo não começar desde o inicinho, né? Claro, desde a primeira fase.
Pelo amor de Deus.
Que era o problema dos anos 90, é. Ele junta essas coisas que é o dos jogos atuais, né? Que você morre e começa de onde você morreu mesmo. Como se você fosse um espírito. E junta essa dificuldade também. Então eu acho que ele vai perdurar por muitos anos. Você concorda, Frank? Você que tá calado aí?
Cara, eu tô ouvindo vocês falarem aí. Já é atemporal já, Luquinhas. Nós estamos falando de um jogo de 2010 e nasceu com a cara de jogo velho, faz uma homenagem a uma série de jogos velhos e até hoje é jogável, cara. Não sei se a galera mais nova vai ter muita paciência por conta da dificuldade. Você pegar uma peneira dos grandes jogos dos últimos 15 anos, ele vai estar lá, com certeza. É um jogaço, cara. É um jogaço.
Estará lá figurando Super Meat Boy, que foi desenvolvido aí, né, pela Team Meat, que teve os projetistas, né, o Edmund McKillen e o Tommy Refines. Foi lançado para Android, Linux, Nintendo Switch, Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation Vita, OS X, Wii U, Xbox 360, com 20 litros...
Filtro de barro, para tudo.
Filtro de barro.
Tudo, para tudo.
Tudo quanto pra é coisa... Tudo. Até se é igual o Doom, até pra teste de gravidez. Então esse foi o Super Meat Boy. E vamos para as notas, né? Vamos começar aqui com Frank Santiago. Qual 10 você dá aí?
Cara, nota 10, apesar da dificuldade. O Super Meat Boy trouxe uma coisa muito boa na Microsoft, que eu amo. Que foi a Microsoft começou a investir em jogos indies e trazer esses jogos indies pra Live Gold. Ou seja, infelizmente eu peguei ele pipipichu, né, além do tutorial desse podcast contra a pirataria, no lançamento, mas depois de, eu acho, menos de um ano, ele tava gratuito na Live Gold. Então, assim, foi muito bom, cara. E eu lembro quando ele saiu gratuito na Live Gold, foi uma festa do caralho, todo mundo gostou muito. Então, assim, é um jogo que traz essa questão do indie muito forte. Que foi o que comandou, né, velho, a geração PlayStation 3. É uma pena que atualmente a galera não dá o valor que dava na época pros jogos indies, né? Mas na época foi uma explosão de jogo indie, tivemos muitos jogos, bons jogos. Na época, Luquinhas, a gente sonhava com o jogo do Vai de Reto, você lembra? Vai ter um jogo do Vai de Reto, a gente sonhava.
É verdade, né?
Quem sabe, né? DH tem cara de desenvolvedor de videogame.
E é um jogo... Ó, DH, muito feliz de ter trago. É um jogo a sua cara, velho. Realmente, você tem cara de desenvolvedor de jogo indie.
Eu que já tive esse sonho, já.
Eu vou surpreender, vou dar uma nota 9,5. Gostei muito do jogo. Muito surpresa, divertido. Cara. Eu gosto de morrer, eu gosto de sofrer.
Lucas, gostou de alguma coisa, meu Deus? Olha, gente,
gosto que curioso. De sofrer.
E tirou meio ponto por quê?
Ah, porque eu sou chato, pau no cu. E
eu não brinco. Tá. Então tá bom. Sem novidade.
Tá explicado. Agora voltou ao seu Lucas, né?
9,5.
Acordou, Luquinha?
Um excelente jogo. Olha, deixa eu dormir, velho. Eu preciso reabastecer, organizar minhas energias, colocar meu chakra desse tamanho, alinhado.
Né? É, ele acordou no meio do programa alinhado. E depois eu que sou chato.
Você é chato.
E hora que ele acordou,
você
virou...
Você é insuportável, Faustão.
Virou outro Lucas.
Você interrompeu
Lucas.
Todo mundo aqui hoje, Faustão. Todo mundo você interrompeu aqui hoje. Deixa de ser chato. Vai olhar a hora aí, igual o Faustão.
10h28.
9h30. Já alinhou. Ô, Matheus, qual que é a nota que você dá pro jogo aí?
Ô, Luquinhas. Ó,
não, é a nota de Matheus. Fica na sua aí.
Sem querer te interromper, mas já te interrompendo.
Meu Deus do céu, ele não para. Ô! Fala.
O Frank não vai falar?
Não, eu só queria interromper. Não, eu vou falar uma piada essa.
Meu Deus, eu caí nessa ainda.
Todo mundo caiu nessa.
Queria um minuto aqui da atenção de vocês. Obrigado.
Dá a nota aí, Marcos.
A minha nota pro jogo é 10. Não tem porquê não dar esse 10 aqui. O jogo, se tem um ponto, vai, negativo, é a dificuldade, mas o jogo se vende pela dificuldade e não é uma dificuldade injusta. E tem essa curva de aprendizado aí. Interessante, né?
Longa.
Longa, mas uma hora a gente aprende alguma coisa. E o jogo é divertido, ele é satisfatório, nem que seja a satisfação de finalmente se livrar dele. Mas nota 10 pra Super Meat Boy.
É, DH gosta de coisas longas, né? Impressionante. DH, passa sua nota aí pra Super Meat Boy, do seu jogo aí que você trouxe aqui pra gente.
Falei muito. E ainda assim tem muito a ser dito sobre esse jogo. Mas eu vou deixar que os ouvintes descubram. E eu vou repetir, por favor, vejam o documentário, que é muito bom. Super Meat Boy mudou tudo. Super Meat Boy é viciante. Ele é um jogo que você... Direto, eu sinto vontade de voltar pra ele. Porque ele é um jogo gostoso de jogar. Então, não tem como não dar 10, cara. Esse jogo, ele estabeleceu padrões. E a régua foi muito alta. Então, 10 fácil pra ele. Fácil, fácil.
Nota 10, então... Aparentemente, nós todos aqui indicamos o Super Meat Boy pros nossos ouvintes. Comprem o Super Meat Boy, joguem, sofram, morram. A vida é feita disso. De nascer, morrer
é
e
o
se
ciclo
fuder.
Sem fim.
É o ciclo sem fim. Nascer, se fuder e morrer, que é o que o Super Meat Boy apresenta a todos nós. E quando tem o jogo do, não tem o jogo de Merlin, né? O pananana.
Ao invés disso, Luquinhas... Me permite fazer um rápido parêntese pra substituir o jogo de Merlin num ligeirinho aqui, antes que
vamos,
o Frank me
vamos
bata?
Permitir. É, Diogo não tá aqui, quem manda aqui.
É, vai, pronto, foda-se. Ih, tomamos o negócio de assalto.
Chupa, Diogo.
Mas, bem rapidinho, eu quero fazer o oposto do jogo de Merlin, que eu quero indicar um jogo parecido com o Super Meat Boy. E, assim, é raro o Vai Direto falar sério sobre algo. Acho que só teve um ou dois momentos sobre isso até hoje, mas... Esse jogo, ele... Cara, ele me ajudou muito no momento que eu tava precisando muito de ajuda. Eu falo de Celeste. Ele é um jogo de plataforma, é pegada Super Meat Boy. Não é tão difícil assim, insano quanto Super Meat Boy, mas ele é bem difícil. E de forma muito resumida, você controla Madeline, uma menina que quer subir o pico do Everest e provar pra si mesma que ela consegue. O problema é que estamos falando de uma menina sem preparo subindo uma montanha gelada. Todo mundo fala, você vai morrer, é impossível.
Atenção,
não dá.
Atenção, ouvintes. Petição pra ter um episódio só de DH falando desse jogo, de como ele ajudou ele.
Nossa, eu adoraria isso, cara.
Eu
de
acho
forma
que
extremamente
dá pra
resumida,
fazer um episódio disso.
É um jogo que esfrega na sua cara que é impossível na sua cabeça. Cara, você consegue. Esse jogo, ele me fez chorar e bater palma pra televisão, assim, que eu não tava acreditando... No quanto ele toca em assuntos como ansiedade, depressão e crise de solidão de uma maneira forte, cara. É um jogo maravilhoso.
Eu te entendo, mas eu não sei se você sabe. Um dos
você
maiores...
foi depressivo também, Frank?
Não, eu sempre fui depressivo. Um dos maiores atestados de burrice que um ser humano pode ter é subir o Everest. Eu não sei se você sabe.
Sim. Total, né?
Morrer longe de mim aqui querer.
Não é bem assim que você consegue.
É, não é bem que você consegue. Eu entendo a linguagem metafórica, você consegue outras coisas. Mas subir o Everest não é a melhor das ideias. Inclusive, o cadáver fica lá. Não vai nem ninguém buscar o cadáver. Né? Os caras ficam
testemunha.
É, espera 3 dias, porque é uma das maiores, literalmente, uma das maiores burrices que o ser humano pode cometer.
Inclusive, isso é mencionado no jogo. Pra quê? Por quê? Não tem testemunha, cara. Isso, ninguém vai ver. Você vai chegar lá no topo e descer de volta. Por que você tá fazendo isso? E a resposta, ele é... vai atrás.
Celeste haverá um episódio de DH falando sobre Celeste. Um episódio mais sério, ouvintes, com certeza haverá.
É, você quer um episódio mais sério? Comente aí.
Eu duvido. Quer um episódio mais sério.
E esse foi um jogo de Merlin ao contrário.
É, Luiz do Gold.
Multiverso, é já vi, nós estávamos falando de
É o Dark World do jogo de Melee.
Olha aí, é tudo coeso.
Muito bem, é o mundo invertido.
DH não falou do jogo, Luquinha, só falou como o jogo ajudou a ele. Aí no episódio, se
não, ele indicou esse jogo pra jogar também. Ele falou isso no início. Não sei se você tava ouvindo.
Acorda, Frank.
Acorda, Frank. Aí, aproveitando, não tem o jogo de Merlin, teve o jogo de Merlin do Multiverso, do Darkhold. Agora nós temos o Loucura de Mercado Livre.
Aê! Não é
do
Multiverso, é
o Loucura de Mercado Livre de verdade.
Podia ser, né? O Frank aí, podia trazer umas promoções dessa vez.
É, não, eu tô trazendo promoção.
Eu tô trazendo promoção. Atenção, ouvinte, nos mande Loucuras de Mercado Livre.
Fazer tudo ao contrário.
Se puder me enviar, né, a Loucura de Mercado Livre, eu vou te agradecer demais. Mas vamos lá. Hoje eu tô trazendo uma Loucura de Mercado Livre. Eu não. Meu parceiro lá do X, do Twitter, o nosso ouvinte, o Felipe Afonso. Mandar um abraço pro Felipe Afonso aí.
Um abraço pro Felipe Afonso.
Que é fã nosso e sempre tá ouvindo aqui o Loucura de Mercado Livre. Caralho, ele mandou um monte aqui. Eu vi essa aqui que me chamou muita atenção.
Ele
atenção,
é fã ouvintes. Nosso, você falou?
É, tem dois fala tudo. Que é, né? Que
legal.
Atenção, ouvintes. Coitado. Super Nintendo, Super 7 Nintendo novo, console novo de colecionador.
Novíssimo.
Novíssimo. Lacrado. Foi lançado em 1991 e o cara meteu que é novo, né? 91, 90, opa. Sei lá quanto lançaram. E aqui tá a descrição, eu gosto da descrição. Console americano, primeira edição, é isso mesmo, 23 de 8 de 1991. É, serial estampado na carcaça do console, realmente novo. Versão inaugural do Super NES. Né? Saiu da fábrica com serial apenas na carcaça do console. Ou seja, não tem o serial na caixa. Ele tá falando que é novo.
Né? Cereal?
É, cereal novo.
Tô entendendo cereal.
É, cereal. Cereal.
Sucrilhos?
Espete um tigre, você!
Conjunto não apresenta marca alguma de uso, nem mesmo testado. Nunca ligado à tomada.
Olha isso, que safado. Justificativa pra falar, tá com defeito, foda-se.
É, a chance de não funcionar é grande. Console, cartucho, controles, cabos, em fonte, sem teste. Haja vista ser destinado a colecionadores. Quem realmente conhece a história do Super NES sabe que o primeiro console saiu de fábrica com um composto anti-chamas em excesso. Independente de qualquer outro fator. Inevitavelmente, com o passar do tempo, apresenta aspecto amarelado, sendo que o console, se o console não for escurecido exatamente nas mesmas partes, não é a primeira leva. Ou foi o bundle montado pelo vendedor. Tá justificando aqui que o dele tá amarelo por causa da idade, mas é novo. Material da plástico, carcaça, 100% de chamas. Não, o cara escreveu a Bíblia pra tentar vender.
O cara fez um TCC sobre o Super Nintendo.
Aí ele vai falando, quem conhece, eu vou falar só as partes, quem realmente conhece a história do Super NES, perguntas fora de nexo relacionadas ao valor ou explicado nesse assunto serão deletadas, então ele deletou muita coisa.
Já sabe, né?
É, atenção ouvintes, ele tá querendo R$25.000 na porra do Super Nintendo.
Ah, merda, porra!
Puta que pariu.
20.
É o Dr. Feto? Só pode.
Só pode ser ele. Não tem condições. Não tem condições.
Meu Deus do céu.
Né? E eu grátis? Gosto das perguntas. É. O Fred é grátis.
Você conhece a história da Nintendo, Frank? O que, é que você perguntou?
Eu pergunto. Foi eu não, mas foi o alter ego meu aqui. O NEC não é nenhuma pergunta.
Santiago Frank que perguntou.
Né? Não é nenhuma pergunta aqui. Meu alter ego tá no estilo Luquinhas antes de acordar hoje. Primeira meia hora de programa ele tava dormindo, depois ele acordou. O cara nem fez uma pergunta. Ele mandou assim, pode abaixar esse valor? Tá louco, irmão? Vendendo videogame por esse valor? Tá achando que... tá achando o quê? Abaixa esse valor aí, porque eu quero comprar. Caralho, velho. O cara mandou, deu uma ordem no anúncio do outro. Ele deu uma ordem.
Agora que você pediu com carinho, né? Vou baixar. É.
Aí o cara
deu. Vai ser R$24,999.
É, esse game é novo, realmente. Não é bundle montado. Não existe outro igual no mundo. E não vai existir outro igual no mundo, porque ninguém vai pagar R$25,000 no... É uma autoestima da porra, viu, DH? É uma senhora autoestima.
Mas eu achei sagaz o cara, porque ele falou que ia apagar as perguntas. E o cara fez uma afirmação, não uma pergunta.
É, tá certo. É.
Olha aí. Abaixa sagaz. Aí que eu quero comprar.
É.
Gostei do sagaz.
É, e eu gosto do outro aqui. Boa noite, qual é o preço do console? Ele falou, tá no anúncio. Eu sei que tá, mas ele não...
Cavalo.
O cara não acreditou. É.
Case Moreno, tem a cavalo.
É. Aí aqui ele deu R$2 ao amigo dele pra mandar um parabéns, anunciou e deu uma aula sobre o produto. Bom dia, alguns detalhes esclarecedores. Está aqui desde agosto de 2018. Muito bem.
Ah, esse cara incrível. Não tá nem aí mais. Ele não tá
R$35 o frete aqui de Montes Claros. É isso.
R$35 de frete. Ele faz 25 mil e não te dá nem a porra do frete grátis.
Nem
frete
a graça. Porra do frete grátis. Ah, frete não tá com ele, Luquinhas. Frete não é com ele. Né? E pra fechar aqui, tem o nosso outro ouvinte, o André Teixeira, grande André Teixeira. Aê. E João. Né, o João aqui até me marcou. É a Sunset Riders americana, 100% original. R$900. Vai tomar no cu.
Arretada.
Sem choro.
Urra.
Né? Sunset de onde Riders, que tirou esse valor? R$900.
Atenção, ouvintes. Não compre essas coisas desses valores. Não vale a pena, né? Contribua com o Vai de Retro, né? Nós temos um Hotmart aí, PicPay, Pix. Manda dinheiro pra nós, né? É isso.
É, muito melhor. E não, a gente não tá nem pedindo 25 mil.
É.
Só 15.
R$15 resolve o problema nosso, né?
Resolve o problema. Então, esse foi o Super Meat Boy. Mais um episódio Vai de Retro do jogo do... Um dos poucos jogos bons que nós apresentamos aqui, porque teve gente que trouxe Gex, teve gente que trouxe Phoenix Wright. É de
Super Pang, né? Super Pang. Ai, que legal. Atiraram
uma
bolinha. Nossa, que jogão.
Programa pra lavar roupa suja. Uma
história triste de Mogli, o menino lobo lá na floresta, com Super Pang.
Tô com medo de quando Matheus trouxer o jogo árabe dele aqui, que vai ser complicado.
Me aguarde. Isso é péssima.
Esse foi o Super Meat Boy, o episódio Vai de Retro. Aí vamos para as redes sociais aí, Frank, e nós vamos falar um por um. Tá ouvindo? Frank Santiago, qual que é o nosso Instagram?
@vaideretro. Estamos lá no Instagram. Por favor,
muito
curta
bem.
A nossa página.
DH Passos, qual que é o nosso Facebook?
facebook.com/vaideretro. E temos também um grupo no Facebook, Retroativos, que é um nome muito, muito autoexplicativo. Entra lá se você ainda tem e ainda usa o Facebook.
E não tem mais pornô, só lembrando aqui de novo.
Ah, que pena.
Se ficou alguma dúvida aí ainda. E, Matheus, qual que é o nosso Twitter/X?
@vaideretro. Pode pesquisar lá e seguir a gente e você vai encontrar a gente.
Vai achar a gente lá. Beleza? Simples assim. Esse é o Vai de Retro. Mais um. Santiago, Diogo, pelo amor de Deus, volta que eu não aguento mais, Frank Santiago. Por favor, tô
implorando. Ninguém aguenta, Luquinhas.
Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E fala uma frase motivacional aí, Frank. Vou deixar você falar.
Ah, foda-se. Né, é isso. Foda-se. Ninguém se importa com você. Foda-se.
Deixa eu encerrar esse programa, então, com um coach do próprio Team Meat. Um tweet, na verdade, do próprio Team Meat. Sobre o lançamento do Super Meat Boy pra Switch. Permitam-me?
Por favor.
É, né? É, seu jogo, porra. Fala aí.
Tradução direta. As vendas do primeiro Super Meat Boy no Switch chegaram perto de alcançar a chocante estreia do 360 em 2010. Isso é louco. Vendemos milhões no primeiro dia. Pronto, encerro meu caso.
Ele falou, eu sou rico, seus otários.
Então, tô rico de novo.
Então é isso, um abraço, tchau, tchau, até o próximo Vai de Retro.
Aê! 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 Valeu! Aê!
Que PlayStation que nada, menino. Eu vou jogar o Comic Con.
Vai de Retro Podcast.